Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 12, verso 12 até o 20. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Pai Celeste, nós te agradecemos pela palavra do Senhor e pedimos que o Senhor nos dê instrução, nos ilumine sobre essa questão do corpo, da sexualidade. Abre a nossa mente, o nosso coração, nos dispõe, ó Deus, para a verdade. Em nome de Jesus. Amém. O consenso livre entre adultos é a regra moral do sexo moderno e particularmente contemporâneo. É praticamente a única regra. Como resultado disso, a validação moral de qualquer ato sexual nessas condições deixa de ser problematizada. Se existe consenso, se dois adultos concordam sobre o que estão fazendo, tem nada errado. Mas seria o consentimento livre um critério suficiente para nos orientar nos meandros da vida moral? Em 2001, na cidade alemã de Rothenburg, o técnico em informática Armin Mavis colocou um anúncio na internet procurando alguém que estivesse disposto a ser morto e devorado. E ele fez várias entrevistas, várias pessoas se apresentaram. Então houve entrevistas e ele selecionou um cara, o engenheiro de software Bernd Jürgen Brandes. Brandes aceitou a proposta, sem compensações, aceitou voluntariamente, eles marcaram um dia. No dia eles jantaram juntos, tiveram relações sexuais. Em seguida, Brandes foi morto por Mavis, cortado em pedaços e reservado para ser comido aos poucos com azeite e alho. Mavis foi preso, julgado e, curiosamente, a defesa quase conseguiu a sua absolvição, argumentando que foi um suicídio assistido. Mas ele finalmente foi condenado e pegou prisão perpétua. Mas essa é a questão. Por que ele foi condenado se esse foi um caso de genuíno canibalismo consensual? Por quê? Eles concordaram. Dois adultos. E a história sórdida teve um desfecho inusitado, com o assassino canibal se tornando declaradamente vegetariano na prisão. Pode rir, você ainda vai para o céu. Porque a situação é realmente ridícula. E veja bem, qual o argumento dele para se tornar vegetariano? A criação de animais de corte seria desumana. Esse é o argumento dele. Mas, de fato, os animais que a gente come não concordaram, né, com isso. O porquinho não concordou. Eles não têm consenso. Mas, no caso do ser humano, houve consenso. Então, era moralmente correto. Dr. Michael Sandel, conhecido aí, professor da Universidade de Harvard, relata esse caso no seu livro sobre justiça. E ele, eu lembro, na época do caso, inclusive, acompanhei um pouco, é surpreendente. Mas ele interpreta da seguinte forma: o canibalismo consensual entre adultos representa o teste definitivo para o princípio libertário da posse de si mesmo pelo indivíduo e a ideia de justiça dele decorrente. Então, essa é a questão. Se eu possuo e sou absolutamente soberano sobre o meu corpo, por que isso não podia acontecer? O que tem de errado nisso, se foi canibalismo consensual? O que tem de errado nisso, se foi consensual? Tem alguma coisa torta aqui, evidentemente. O mero consentimento entre adultos não valida o canibalismo porque, de algum modo, o direito do homem sobre si mesmo e, particularmente, sobre o seu próprio corpo, não pode ser ilimitado. Não pode ser ilimitado. O fato de que você tem um corpo não significa que você pode dispor dele. O fato de que você tem uma vida não significa que você pode dispor dela. E uma pista, vou te dar uma pista de por que é assim. Tem uma pista. É que você, antes de ter vontade e arbítrio, tinha vida. E não foi você que deu a vida a você mesmo. De alguma forma, existe um limite para a soberania sobre si. Existe um limite. Não é a soberania sobre si que funda a vida e dá dignidade ao corpo. É a existência do corpo e o valor do corpo que faz a sua escolha ter valor. O valor moral não procede da autonomia humana, da liberdade humana. Ele procede dos bens que nós compartilhamos, começando com a vida e o corpo, ao qual nós aplicamos a nossa liberdade. A liberdade é secundária em relação ao ser. Essa é a questão. Se a liberdade é secundária em relação ao ser, você não pode fazer tudo o que você quiser com o que é seu. Porque o que é seu lhe foi dado. Essa é a questão. O canibal de Rothenburg foi condenado porque a corte alemã, de algum modo, viu no ser humano um valor independente da sua própria vontade, contra a qual nem mesmo a liberdade da subjetividade teria qualquer incidência. Tanto faz. E daí, gente, tem uma implicação para a nossa discussão aqui. Nenhuma relação sexual na qual o indivíduo livremente usa o seu corpo como objeto e não como dimensão de si mesmo, pode ser considerada suficientemente justificada. O consentimento entre adultos elimina apenas alguns casos extremos, como o estupro, porque no estupro as duas pessoas não concordam, evidentemente, não é consensual. Mas não elimina outros comportamentos predatórios que poderiam ser considerados destrutivos sob vários ângulos, como, por exemplo, o sexo consentido entre pais e filhos, para citar uma possibilidade. Qual é a questão, gente? Desde o início da nossa série, a gente destacou isso, que a revolução sexual não é sobre o sexo. A revolução sexual é sobre o self, não é sobre o sexo, é sobre o self. O self moderno arrastou vários aspectos da vida humana para sua órbita. E no sistema estelar do self moderno, o sexo é uma criatura do sujeito. O sexo, o prazer e a felicidade são obras, criaturas do sujeito, e não dádivas que ele aprende a receber. São coisas que ele faz. Giram ao redor do arbítrio, da liberdade e da vontade. O sexo, para o mundo moderno, é uma criatura do sujeito feita por ele e para ele. É por isso que, no mundo moderno, a única regra de moralidade sexual é a soberania do self. Se houver consenso, toda forma de amor é permitida. Por quê? Porque a vontade decretou. Então pode. É a única regra moral. É uma regra moral bem magrinha. É a única regra moral na ética sexual contemporânea. Mas e a forma do corpo, a estrutura do corpo, a divisão sexual, a raça humana, o destino da raça, lei natural, alguma dessas coisas incide na moralidade sexual moderna? Não. Diante da liberdade do sujeito moderno, todo o resto do mundo tem que ser mudo, para que apenas as palavras e a voz do self sejam ouvidas. O corpo humano não tem voz nesse jogo. O corpo humano não pode dizer que alguma coisa pode e alguma coisa não pode, que alguma coisa é boa e outra coisa não é boa. Ele não pode dizer nada diante da voz soberana do self. O self não reconhece o corpo, ele só reconhece a si mesmo. Tanto é assim que agora, na quarta fase do feminismo moderno, com a ascensão da teoria de gênero, o corpo se tornou totalmente plástico, para que ele possa ser manipulado e modificado segundo a vontade do self. Segundo o filósofo americano Alan Sobel, que é apenas um dos que defende isso, esse é o núcleo da ética sexual liberal. A gente pode chamar também de liberalismo moral, é o termo técnico para isso. Para um filósofo da sexualidade liberal secular, o paradigma do ato sexual moralmente errado é o estupro, no qual uma pessoa força a si mesma sobre a outra e usa ameaçar para coagi-la ao engajamento na atividade sexual. Em contraste, para o liberal, qualquer coisa feita voluntariamente entre duas ou mais pessoas é geralmente moralmente permissível. É basicamente isso. Não existe uma outra regra a não ser o consenso. Muitos de nós fomos educados com essa concepção. Você pegou isso por osmose, se alguém não te ensinou isso explicitamente. Muitos cristãos têm muita dificuldade de entender e explicar por que que certos comportamentos são errados, são sexuais, são errados, já que as pessoas consentiram e são adultas e livres. Não consegue dizer por que que tem alguma coisa errada. E, de modo similar, tem grandes dificuldades de rejeitar o raciocínio do canibal de Rothenberg, mas, ao mesmo tempo, as suas intuições morais se revoltam. Elas se revoltam contra isso. Eu já citei aqui uma pesquisa feita por Jonathan Haidt. Na verdade, a pesquisa não foi feita por ele, mas ele recolheu como parte das suas investigações em psicologia moral evolutiva. Está no livro A Mente Moralista. Ele conta um experimento que foi feito comparando pessoas de várias culturas. É uma pergunta que é feita. O relato é o seguinte: um sujeito pega uma galinha, tem relações sexuais com uma galinha, depois mata e come a galinha. E perguntaram, isso é pesquisa de intuições morais, perguntaram em vários países diferentes, em contextos sociais e culturais diferentes, as respostas. Parte de uma grande pesquisa global de valores, né, que constitui a teoria dos fundamentos morais que ele e a equipe dele desenvolveram. Pois bem, fizeram essa pergunta, e o que eles descobriram? Em vários lugares, as pessoas diziam, assim, a pergunta não era só se é errado, tá? Isso é errado ou certo, tinha essa pergunta. E a segunda pergunta era, você faria isso? Fizeram essa pergunta. Então, quando a pergunta era feita em nações e contextos culturais mais tradicionais, conservadores, ainda com alguma influência de religião, ou uma sociedade mais coletivistas, então tinha várias respostas, mas geralmente as pessoas diziam que isso é errado, é uma profanação, é um crime contra a natureza humana, é uma perversidade, diziam coisas assim. E a segunda pergunta, você faria isso? A resposta era, de jeito nenhum, não faria isso. Mas fizeram essa pergunta também em contextos de sociedades liberais avançadas. Canadá, Inglaterra, América do Norte, entre estudantes universitários, o que nós chamamos de classe cosmopolita. Então, quando foi feita essa pergunta, qual era a resposta do pessoal? Você acha isso errado? Essa é a primeira pergunta. E a resposta é a seguinte: não. Por que não? Porque você não está ferindo outro ser humano, é só um animal e tal, é a preferência sexual do sujeito, não tem problema. Então a resposta era não. Aí a segunda pergunta: você faria isso? Em sociedades tradicionais, o pessoal respondia: não, porque é pecaminoso, é criminoso. Várias respostas eram dadas. Mas nos contextos cosmopolitas, a resposta era: não, eu nunca faria isso. Por quê? Porque é nojento. Isso é muito interessante. Isso faz parte das pesquisas do Hyde para mostrar um problema das sociedades liberais. É que algumas intuições morais que nós temos, que precisam ser articuladas, precisam receber tratamento racional para o seu conteúdo moral ser explicitado, elas não são tratadas. Mas as intuições morais continuam lá. As intuições morais de um liberal moral são as mesmas de uma sociedade tradicional no interior da África. Eles olham para a galinha e falam assim: eu não vou ter sexo com a galinha, eu não posso fazer isso. Mas em sociedades tradicionais, isso é articulado, existem razões para explicar por quê. Mas nas sociedades liberais não há, é só nojento. E aí você começa a pensar se a gente se tornou moralmente mais esperto ou mais atrasado. Essa é uma pergunta que o Jonathan Haidt faz no trabalho dele de psicologia moral. A minha convicção, e ele, eu concordo com ele nisso, é que é um problema de formação moral. Nós somos educados para que a gente não ouça os gritos do corpo na ética sexual. A gente é educado para isso, para a gente fazer coisa que não pode e se condicionar para a gente achar que não tem problema. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade liberal na qual a liberdade do self é absoluta. Mas isso é uma religião só. Isso não é mais racional do que uma comunidade tradicional no meio da África pensa sobre ética sexual. É só a religião do homem moderno, que, por acaso, combina muito bem com uma coisa chamada capitalismo de consumo. Por que será? Por que será que as coisas se encaixam? Um dos fatos mais básicos do universo moral humano é a liberdade e a propriedade do próprio corpo, sem dúvida. Segue-se, por isso, na visão dos modernos, que a maturidade sexual é basicamente o governo de si e a autenticidade. E o sexo consensual entre pessoas maduras seria basicamente sadio, exceto prova em contrário. O ônus da prova está em quem quer inventar a regra para a sexualidade. O ônus da prova é dessas pessoas. Mas a gente sabe que, no mundo moderno, existe um problema do self com a realidade. Porque, para você ter o máximo de liberdade e de autonomia, você não pode ter limites, interdições. Isso é uma característica da nossa sociedade liberal e democrática. A gente precisa derrubar as interdições. Então, você percebe que tem uma conexão da mentalidade moderna com essa ética sexual muito clara. É uma ética sexual que nega que existam limites, que existam coisas sagradas fora de mim, coisas que eu não posso tocar, derrubar, torcer, alterar, simplesmente porque eu não sou o criador e o dono dessas coisas, como muitas sociedades já pensaram e o próprio cristianismo ensina. A escritora e militante feminista Louise Perry, colunista da New Statesman, publicou em 2022 um livro bastante irritante, porque, afinal de contas, ela é escritora, militante de direitos das mulheres e premiada e secular. Mas o livro é o seguinte: O Argumento contra a Revolução Sexual, um novo guia para o sexo no século XX. The Case Against Sexual Revolution, não está em português, só no ano passado. Nesse livro, ela rejeita a tese, o dogma, né, quase o tabu do mundo contemporâneo secular, de que o consenso seria suficiente. E ela traça vários cenários mostrando que não é suficiente. Incesto consensual, canibalismo, sexo com galinhas mortas, atos sexuais adjacentes à pedofilia. Isso é um exemplo. A pedofilia foi muito promovida nos anos 60 e 70. Para vocês terem ideia, nos anos 70, se não estou enganado, em 77, na França, um grupo de intelectuais, incluindo Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze e vários outros desses caras bem conhecidos, assinaram um manifesto pela liberação da pedofilia e do sexo entre homens e crianças. Isso é um fato que vários livros relatam. O da Perry não é o único que eu vi com esse relato. Né? Talvez sejam pensadores queridinhos aí de alguns amigos pós-estruturalistas, mas eles não apenas eram, alguns deles, pedófilos, mas eles assinaram, e foi para a imprensa, uma carta defendendo o movimento pró-pedofilia. Isso nos anos 1970. Depois isso acabou sendo reprovado por causa de uma luta muito grande contra a pedofilia, que durou aí coisa de 20 anos, mas o argumento a favor da pedofilia tem retornado, por causa da ideia de que as crianças são capazes, sim, e os adolescentes, de tomar algumas decisões na área da sexualidade. E isso abriria a possibilidade, então, numa situação controlada ou administrada, de haver relações sexuais de adultos com crianças. O argumento pró-pedofilia voltou sobre essa base. Porque, afinal de contas, qual é a diferença que um dia antes da pessoa fazer 18 anos, ela não tem capacidade de escolher o sexo, e aí, quando ela faz 18 anos, no dia seguinte, 30 segundos depois, agora ela pode fazer sexo, de qualquer jeito, com base na regra do consentimento. É um trem um pouco desajeitado, para dizer o mínimo. Então, naturalmente, esse argumento meramente legal não tem como funcionar como dique contra a imaginação moral liberal. Daí que o argumento pró-pedofilia está retornando. Mas existem comportamentos adjacentes à pedofilia, como, por exemplo, o que existe na indústria da pornografia hoje, que ela cita vários casos de mulheres que têm um biotipo adolescente. Elas têm ali seus 22, 23 anos, mas o biotipo é adolescente, por causa da formação do corpo, da quantidade de hormônios, características genéticas particulares. E o que acontece? Essas mulheres fazem muito sucesso em vídeos e filmes pornôs nos quais elas fazem o papel de adolescentes. E é tudo licença poética, porque não é adolescente. Mas aí elas fazem o papel de adolescentes na pornografia e muitas vezes simula uma situação de que começa com estupro e termina com a pseudo-adolescente gostando do sexo. Ok, isso não é pedofilia. É adjacente à pedofilia, mas não é pedofilia. Mas isso treina os cérebros de milhões de homens para apreciar a pedofilia. Mas o que a teoria do liberalismo moral consegue dizer a respeito disso? Absolutamente nada. porque são mulheres adultas. E quem está consumindo pornografia são adultos, e eles concordam, e toda forma de amor é válida. Como é que sai dessa? Sexualização infantil, sexo grupal, sadomasoquismo, sexo fora do casamento, na perspectiva cristã, sem julgar o caráter das pessoas em outros aspectos, a própria prática homossexual, na tradição cristã, inaceitável, e a pornografia, toda a indústria da pornografia. Sobre a pornografia especificamente, a Perry apresenta uma longa discussão de como a pornografia, na verdade, alicia muitas mulheres que entram nesse processo por ganância, porque elas querem ter um carrão, porque quer viajar. Tem mulheres que entram por pobreza e entram nesse comportamento. Por baixa autoestima, porque quer ser desejada, e aí entra na indústria da pornografia. E tem várias mulheres, e ela cita alguns casos, tem uma atriz especificamente, que ela participou de um vídeo em que ela fez sexo com 58 homens. E na época que foi feita a comercialização, ela afirmava que era tudo consensual, que estava tudo bem. Ficou meio arrebentada no processo, mas ela disse que é o que ela queria. Alguns anos depois, quando ela largou isso e ela começou a pensar criticamente, ela falou, na verdade, não é bem assim. Eu concordei, mas não concordei. Eu fui aliciado, eu fui... Me levaram na conversa. Eu também quis esse negócio, mas eu fui irresponsável. Eu não devia ter feito isso. E por aí vai. Muitas atrizes, principalmente atrizes, se arrependem na indústria pornográfica quando elas ganham um pouco mais de autonomia, um pouco mais de clareza mental, e às vezes se convertem ao cristianismo ou mudam de posição filosófica, e olham para aquilo e entendem que é um sistema que se aproveita de vulnerabilidades sociais e femininas para incluir essas mulheres dentro do mercado. E tudo é consensual. Você não consegue processar depois, você consegue fazer luta na justiça quando você consegue provar que tem um crime, pode ter um processo. Mas se você não conseguir provar, o que você pode fazer é ter leis para restringir os comportamentos abusivos, para taxar a indústria da pornografia, mas é o consenso. O que você vai fazer com o consenso? Hoje as feministas estão se levantando contra a pornografia, mas nos anos 70 elas eram a favor. Nos anos 70 e 80 defendiam o trabalho sexual. Sexual work is work. Isso era um dos lemas do movimento feminista. Sexual work is work. Isso chegou, inclusive, a ser defendido aqui no Brasil há pouco mais de 10 anos e largaram isso para lá. Parece que alguma ficha caiu. Tem muitas para cair ainda, mas essa caiu. Então, diz a Perry, a única defesa que a indústria da pornografia tem quando apresentada com sua ameaçadora lista de crimes, porque além disso que eu falei, tem os crimes, é sua versão da narrativa da liberação sexual. Todo mundo está consentindo, todo mundo é adulto, a mulher gostou, quem é você para dizer o contrário? Não venha com argumentos religiosos. Não venha com argumentos religiosos. Essa é a saída mais picareta que a modernidade conseguiu para fazer as sujeiras que ela já fez, incluindo na área de ética sexual. Quando desnudamos toda a moralidade sexual, até os ossos, como a nossa sociedade faz, deixando apenas o princípio do consenso, nós deixamos o caminho aberto para gostos predatórios. Por exemplo, para uma indústria que explora mulheres jovens e que vicia os homens, a ponto de nós termos uma epidemia de impotência sexual masculina causada por uso abusivo de pornografia. Como o exemplo da advocacia da pedofilia mostra, o princípio do consenso não chega nem perto de ser robusto o suficiente para proteger os vulneráveis de serem sexualmente usados. Dada a profunda importância e complexidade dos relacionamentos sexuais, um sistema moral muito mais sofisticado é necessário. E eu acho que as implicações aqui para a nossa discussão são óbvias. O consentimento entre adultos pode ser um dos critérios para avaliar se um comportamento sexual é aceitável ou não. Mas até prova em contrário, não é suficiente. A única coisa que esse método é capaz de excluir é o estupro. Porque o estupro é o único crime sexual que a civilização do self consegue entender. Ele é certamente grave, mas não é o único. O ônus da justificativa moral se volta, então, para as costas de quem pratica o sexo, especialmente se tiver uma suspeita de venalização, de desumanização do processo, de violação do valor da pessoa humana. Quem quer fazer qualquer prática de sexo é que precisa justificar o que está fazendo. O que é que falta ao liberalismo moral? O que está faltando? O que falta, evidente nesses casos aí, o que falta é o corpo. Porque o paradigma do estupro, o problema do estupro não é o modo como as duas pessoas estão fazendo o sexo, ou três ou mais. O problema, na visão do liberalismo moral, é a violação da vontade do outro. Ou seja, na ética sexual do liberalismo moral, o corpo é mudo. Tanto faz o que você vai fazer. Se for consensual, pode qualquer coisa. Se não for consensual, não pode nada. Então, a questão não é o corpo. A questão é o self. E única e exclusivamente o self. Mas, na verdade, o sexo não é uma relação entre um self e outro self. O sexo é uma relação entre duas pessoas corporificadas. Duas pessoas corporificadas. Incluindo os corpos. Então, a gente precisa de uma ética que o corpo não seja uma coisa vazia, que tanto faz o que você faz com ele. Não pode ser só isso. Não faz sentido. Então, consideremos essa observação, né, do Alan Sobel, de que o estupro seria o paradigma do sexo moralmente errado. Então, eu vou lembrar aqui uma história que alguns talvez se recordem. Jornada Mundial da Juventude, 2013, nós tivemos a Marcha das Vadias, lembram disso? Foi a nossa versão aqui do Pussy Riot e de outros movimentos que caracterizam a terceira fase do feminismo moderno. A quarta fase é a fase trans, né? Mas na terceira fase, o foco ainda é esse, a afirmação da soberania feminina sobre o corpo. Esse é o ponto. Então, na Jornada Mundial da Juventude, uma manifestante penetrou a si mesma na vagina com a cabeça de uma imagem religiosa. Quem lembra disso aí? O que elas estavam afirmando? O direito absoluto da mulher sobre o próprio corpo e negando o direito da religião de interferir, profanando o símbolo sagrado. Então, num mesmo ato, o que você está dizendo? Que as teses da religião não são sagradas, evidentemente, e que também o corpo da mulher não é sagrado. Porque, inclusive, o corpo da mulher, nesse caso, é publicamente profanado junto com a imagem religiosa. O que é a única coisa sagrada nesse caso? A liberdade daquela mulher. Só existe uma coisa sagrada no mundo moderno, é a autonomia do indivíduo. Só isso que é sagrado, não tem mais nada sagrado. Tudo é, você passa o trator em cima. Não tem mais nada. Agora, veja que coisa. Não existe um emprego errôneo dos genitais. Não existe um uso errado do corpo sexual. Só existem violações espirituais. Se a única coisa que é sagrada é o self, a única violação que existe é uma violação espiritual, que é a negação da minha autonomia. Não existe violação corporal. Tanto é que aquilo que o estuprador não pode fazer com o seu corpo, você pode fazer. Você pode tocar fogo nele se quiser, é seu. É tipo propriedade privada mesmo. Eu tenho um hectare, mas é meu. Então é o seguinte, não quero saber, eu resolvi passar o trator e cimentar. A lógica é essa. Teoricamente, se você loteasse a Amazônia e legalmente fosse tudo propriedade privada, podia cimentar, cimenta a Amazônia. É meu, é nosso. Então, a gente é soberano, e você faz o que quiser com o que é seu. Esse é o princípio de uma propriedade absoluta do ser humano sobre as coisas, como se elas não fossem dádivas e ele fosse só um mordomo temporário. Essa é a lógica. Já que é meu, faço o que eu quiser com aquilo. Nesse momento, alguns libertários se encontram, alguns que se acham cristãos, inclusive, se encontram com alguns progressistas, né? Eles se encontram. Porque a lógica é muito parecida. É por paridade, é o mesmo raciocínio. A posse do ser humano sobre as coisas é absoluta e ele tem o poder do arbítrio. É a mesma lógica. Aplique isso ao seu tempo, ao seu dinheiro, ao sexo. Ok? Tem gente que adota a mesma lógica do liberalismo moral, que é aplicada no na ética do corpo, ele vai aplicar isso também com respeito à propriedade ou com respeito à questão ambiental. É a mesma lógica. Eu posso dispor de qualquer coisa que cair na minha mão. Se é meu, eu posso dispor disso. Eu posso tocar fogo se eu quiser. O que está errado nessa visão da marcha das vadias que a gente apresentou agora? O indivíduo pode até mesmo estuprar, entre aspas, ou violar, desonrar seu corpo em público num ato obsceno. Mas se isso é uma expressão da sua autenticidade, da sua liberdade, então não tem nada errado. A única coisa errada no mundo é a falta de liberdade. O corpo é desfeito e absorvido pelo self liberal. Ele desaparece. O estupro no liberalismo moral não é um crime contra o corpo. Não é nem mesmo um crime contra o corpo da mulher. É um crime contra o self da mulher. E tanto não é um crime contra o corpo da mulher, que uma mulher pode fazer. Uma mulher trans pode fazer um corpo para ela. A natureza original do corpo não faz diferença no liberalismo moral. O corpo não tem nada de especial ou de sagrado. O liberalismo moral autoriza a profanação do corpo pelo eu interno, porque ele é absoluto. Gente, é claro, a gente não é só o self. O self é esse ponto de concentração de tudo que a gente é. Para usar a linguagem bíblica, do coração procedem as fontes da vida, não é isso? Por isso a gente deve guardar o coração. A Bíblia usa essa linguagem do corpo e do coração. Paulo fala do homem exterior e do homem interior, não é isso? A gente pode usar essa linguagem, sem entrar no mérito agora de como que é a alma e tal, mas a gente tem um dentro e um fora. A gente tem uma profundidade e uma superfície. E essa dualidade na nossa experiência é que permite a ilusão de que o corpo não seja eu, como se eu fosse um ser interior e não o corpo. Hoje mesmo, no movimento trans, isso é fortíssimo, né? A pessoa tem uma identidade que não é o corpo. Mas onde que ela está localizada? É uma alma? É uma coisa etérea? É um homúnculo interior? O que é isso? O que você é que você não é o corpo que você tem? Isso é o quê? É uma crença numa alma imaterial, alguma coisa assim? Isso é muito disputável, né? Mesmo na tradição cristã. Na visão cristã, judaico-cristã, Gênesis 1, criou Deus o homem do pó da terra. Você não é um espírito que Deus botou numa casca. Você é feito disso, do pó da terra. Você é o seu corpo. Você não apenas tem um corpo. Você é o seu corpo. Você não apenas tem um corpo. Você é o seu corpo. Até mesmo quando você tem uma experiência com a presença de Deus e você tem alegria, essa alegria acontece através de uma descarga hormonal. São processos físicos. Não se escandalize com isso. Deus não escandalizou. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. É assim que funciona. Você é isso. Você, claro, não estou dizendo que você não tem uma dimensão interior. Tem um homem interior, sim. E é misterioso. O que é esse coração? Onde é que ele está? Não estou dizendo que não existe. Mas é que você não pode separar as coisas. O coração é o ponto de concentração e as fontes da vida. O seu corpo é o que está no coração patente. E o seu coração concentra tudo que você é. E você não pode separar as duas coisas. A gente tem, às vezes, essa impressão de que dá para separar. Eu usei uma ilustração uma vez, que é como se fosse uma folha. Pega uma folha de papel, tá? Se você pegar uma folha de papel e dobrar assim, parece duas, porque tem dois lados, né? Ou tem duas metades, né? Você dobrou a folha. E aí, um lado da folha, olhando para o outro lado da folha, pode estranhar e falar assim, quem é você? Mas, na verdade, é uma folha só, entendeu? Você pode pensar assim, que o seu eu interior e o seu corpo são duas pontas da mesma realidade, é só isso. São duas pontas da mesma realidade. Mas essa experiência nossa é que dá essa ilusão de que você pode abusar do seu corpo sem que isso afete a sua alma, entendeu? Que é uma coisa da visão moderna. Que a pessoa quer combater o estupro e realiza um ato obsceno que desonra ela mesma diante de todos, e isso não vai reverberar na sua alma? Na sua percepção de si mesmo e do corpo dos outros? A sua vida moral não vai ser corrompida por esse gesto? Você não é um software rodando numa máquina que pode transferir para outra máquina. Isso é a maior ilusão da ficção científica moderna. Você é corporificado. A sua alma não é uma coisa distinguível do seu corpo. É por isso que você precisa ressuscitar para ser salvo. Senão bastava Deus levar a sua alma. Fazia um outro corpo para você, qualquer coisa. Por que que Deus faz questão de tirar o seu corpo do túmulo? Porque o seu corpo é necessário para você ser completo. Não existe self sem corpo. Então não pode haver uma ética sexual que imagina o que é certo e errado descontando o corpo e a finalidade do corpo. Não pode haver isso. É por isso que na nossa sociedade do self, quem é a vítima imediata? A vítima mais longe da sociedade do self é o quê? O meio ambiente. Se você for fazer uma analogia, nós somos parte desse planeta. E nós somos a parte racional, consciente. A gente é essa parte do planeta. E a gente está em guerra com a parte externa, que é a biologia, é o sistema biológico planetário. A gente está em guerra com o meio ambiente. Numa escala micro, é a mesma coisa com a ética sexual moderna. Existe uma guerra entre o self e a fronteira imediata, que é o corpo. É por isso que uma ética sexual corrompida é a evidência mais imediata de como é doente a cosmovisão do self. É o primeiro limite, por isso que ele é o primeiro profanado. E é por isso que a ética sexual cristã é um obstáculo tão irritante para a sociedade do self. Porque ela insiste em dizer que o corpo importa, que o corpo é sagrado, que existem coisas no mundo que você não pode passar o trator porque você quer fazer, cumprir seus objetivos e ser feliz. Não, não é assim. A socióloga Eva Illouz, eu já citei aqui, descreve a revolução sexual, do ponto de vista econômico, como uma desregulamentação dos mercados afetivos, afetivos sexuais. As regras de acesso à mulher foram simplificadas para os homens com o imposto único do consenso. Isso aumentou muito a disponibilidade sexual das mulheres, porque agora não existem mais interdições tradicionais. Os homens não precisam fazer promessas para ter sexo. Basta haver o consenso. Obviamente, nessas condições, a lei da oferta e da procura vai se aplicar e o preço baixa, resultando em barateamento e exploração predatória masculina. É por isso que a revolução sexual, no fim, não foi boa para as mulheres. Porque, para as mulheres, a vulnerabilidade biológica e reprodutiva continua como sempre foi, o relógio de biológico continua como sempre foi, e aí elas precisam cada vez mais depender de tecnologias para eliminar os efeitos negativos da sua biologia na competição sexual. De onde vêm os efeitos negativos? Do fato de ser mulher. E aí você percebe que boa parte da medicina reprodutiva existe não apenas para dar para as mulheres mais liberdade, mas para eliminar os efeitos da feminilidade e da maternidade, que impede a mulher de competir igualmente com o homem no mercado e consumir também como o homem consome. No fim, é um sistema que trata o homem como norma e a mulher tem que, com a ajuda médica e de uma mudança de moralidade, funcionar igual o homem funciona. Ao invés do homem se abaixar na modernidade para a mulher foi esticada para se encaixar no mundo masculino. E o maior inimigo da mulher, a gente já falou sobre isso, é a reprodução. Que aí a gente tem que resolver isso, nem que a gente tenha que abortar a criançada. para que esses efeitos sejam eliminados e a mulher esteja no mesmo nível. É tudo sobre o self, não é nada sobre o corpo, nada sobre a vida, nada sobre o amor, não é nada, nada sagrado, é tudo sobre o self, segundo um padrão que foi criado antes das feministas, na aurora da modernidade, por homens. Que é a ideologia moderna, o ideal de personalidade livre. Todos esses usos do corpo sexual que a gente mencionou são instrumentais, como eu disse, similares ao que a gente faz na natureza. E aqui a gente chega ao âmago do problema. Quando você trata o corpo como uma expressão contingente, uma coisa que você usa, o corpo não é você, então não importa o que você faz com o corpo. É assim que os próprios coríntios pensavam, mas não era na matriz do self, era na matriz do dualismo helenista, que tratava a matéria como algo inferior ao espírito. Então, eles diziam assim, os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, e Deus vai destruir os dois. E aí, o que eles faziam com isso? Eles iam para aquelas festas romanas, em que as pessoas comiam, quando elas estavam cheias, elas iam lá fora, vomitavam tudo, se recuperavam, tomavam água e voltavam para comer. As festas romanas funcionavam assim, Corinto era uma colônia romana na Macedônia. Então, o raciocínio deles era, olha, o corpo não tem o propósito, o corpo nem foi Deus que criou, não existe a ressurreição dos mortos. Leia 1 Coríntios que você vai ver que era assim que eles pensavam. Então, tanto faz o que você fizer com o corpo, porque o Espírito é do Senhor. Então, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Está tudo em 1 Coríntios. Agora, é muito engraçado que essa ética sexual, que era a ética helenista, a gente criou uma versão disso com o liberalismo moral moderno. É uma versão disso. Se você não está negando os direitos do indivíduo, pode fazer qualquer coisa com o corpo. Porque você tem que aproveitar enquanto ele é jovem e potente, e usar e fazer tudo o que você puder. Porque só tem essa vida mesmo. E o importante é ser feliz. Epicurismo, em outras palavras. É simplesmente isso. É uma ética epicurista misturada com uma visão de direitos humanos. E aí deu nisso. Agora vejam, às vezes as pessoas até cuidam muito do corpo, mas cuidam do corpo não por um amor espiritual, por uma disposição agápica de servir os outros. Elas cuidam para otimizar o corpo, ainda assim, para fins narcisistas. E ainda é o princípio do self. Então, existe um elemento na ética sexual moderna, junto com o liberalismo moral, que é a desonra. Guardem essa palavra. É a desonra. O que aquelas mulheres fizeram na Marcha das Vadias? Para profanar e para confrontar o patriarcado, elas repetiram a desonra do corpo. Em outras palavras, elas disseram o seguinte... Ninguém tem direito de desonrar o meu corpo, só eu. É basicamente isso. Ninguém tem o direito de desonrar o meu corpo, só eu tenho o direito de desonrar o meu corpo. Só eu posso abusar sexualmente do meu corpo, ninguém mais pode fazer isso. É uma grande ética sexual. E a nossa legislação no Brasil está sendo alterada com base nesse princípio. Roger Scruton, no livro Sexual Desire, Desejo Sexual, argumenta que isso é a essência do obsceno. É o corpo sem alma. Uma pessoa é atropelada na rodovia. Atropelada, coisa horrorosa, partiu o crânio, está toda torta ali. Isso é o obsceno. Por que isso é obsceno? A gente desvia os olhos. Por que isso é obsceno? Porque ali existe um corpo, e o corpo humano é pessoal. O corpo humano não é só um bicho, não é uma carcaça. O corpo humano é pessoal. No rosto a alma transparece, ela derrama no rosto vivo. Então, o corpo é pessoal. Quando você vê um corpo sem a alma, isso é o obsceno. Não é igual você ver uma árvore caída, um animal que morreu. É um bicho. Mas quando você vê uma pessoa, o corpo de uma pessoa, sem a pessoa presente, isso é uma violação, isso é o obsceno. O que você faz quando vê isso? Bota o quê? Bota um lençol, né? Que o povo faz isso. Por que a gente tem que pôr um lençol ali em cima? Porque um corpo sem alma é o que não pode haver, é uma violação. O corpo humano, sem personalidade, sem alma, é uma violação, então tem que cobrir. Esse é o obsceno. Mas a prática sexual moderna é a normalização do obsceno. Porque para ela funcionar, as pessoas engajadas no ato sexual não podem se importar com a pessoa do outro e não se unem eroticamente com a pessoa do outro. É uma sociedade totalmente pós-erótica, como a pornografia. Tanto é assim que o pessoal já está pensando em fabricar, né, robôs para a prática sexual. Pensando não, já está fazendo. É, a relação não é com pessoas. Porque numa relação com uma pessoa, a pessoa não é um meio, pessoas são fins. Elas têm um valor infinito. Você não pode dispor das pessoas, fazer o que você quiser com elas. Existe uma interdição espiritual, alguma coisa sagrada que impede você de fazer isso. Então, quando você olha para uma pessoa, aquela pessoa tem direitos, ela tem dignidade, a vida dela é sagrada, ela tem que ser amada. Isso é o que a gente experimenta, porque nós fomos todos feitos à imagem de Deus. Então isso existe, mas aí na prática sexual moderna, você precisa se evadir espiritualmente da relação, porque você quer só usar o corpo do outro sexualmente, você quer só tirar prazer ali daquela relação. Então o corpo do outro não pode ser uma pessoa, ele tem que ser uma coisa que você vai usar, sem fazer compromissos. Porque honrar a dignidade do outro é fazer promessas. Significa que você tem deveres com o outro, você tem responsabilidades com o outro, é isso que a dignidade do ser humano impõe. Se você vê uma pessoa sendo escravizada, a dignidade do ser humano impõe alguma coisa sobre você. Você fala assim, eu não posso deixar isso acontecer. Porque o valor impõe o dever, e Deus criou o mundo com valores. Mas a alma tem um valor infinito, então a alma impõe valores. Até mesmo o incrédulo aí, ele tem essa experiência. A alma, a personalidade humana impõe valores sobre nós e nos move à ação. Mas aí, na hora de fazer o sexo liberal, você precisa suprimir essa experiência. Eu vou entrar nessa relação, não estou prometendo nada. Fulano também não está prometendo nada. Então, não apenas você trata o corpo do outro como objeto, você precisa sair do seu corpo para que o corpo experimente 100% de animalidade. O seu corpo tem que ser despersonalizado para você entrar numa relação sexual que sua alma não está lá. Mas isso é o obsceno. É o corpo atropelado na rodovia. Isso é o obsceno. E é isso que a pornografia vende. O obsceno. A obscenidade é próxima da bestialidade, que é a relação com animais. Ela sempre envolve a tentativa de divorciar o ato sexual de sua intencionalidade interpessoal. Esse divórcio é efetivado por uma mudança peculiar de atenção. Na obscenidade, a atenção é retirada da pessoa incorporada para o mero corpo. Você não pode pensar que é uma pessoa. A atenção é retirada para um mero corpo. O corpo se eleva e inunda a nossa percepção. E nesse pesadelo, o espírito submerge, como submerge na morte. Isso é o obsceno. Na verdade, isso é impossível. Você pode experimentar isso psicologicamente, mas o que você está fazendo é uma violência repetida contra si mesmo. É claro que quanto mais você submerge o espírito humano e a dignidade humana no desejo venal de ter prazer sexual, menos transparente o seu corpo vai ser para a alma. Seu corpo se torna hipócrita. Porque o seu corpo faz gestos e transmite coisas que a alma não está dizendo. É um corpo falso, hipócrita, demoníaco. É isso que a imoralidade, a palavra que Paulo usa é porneia. É isso que a imoralidade faz com a gente. É um corpo hipócrita, falso, sem alma, sem compromissos morais, em que gestos sem amor podem ser realizados e a consciência não se move. Esse é o mundo contemporâneo. 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, E o que vimos com os nossos olhos e contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a vimos e damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada. Gente, o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. A gente poderia pensar que os apóstolos poderiam dizer isso, nós tocamos o corpo de Jesus, mas isso ainda confundiria a gente, porque alguém poderia separar o corpo do Espírito. Mas olha o que João diz, nós apalpamos o Verbo. Nós não apalpamos apenas o corpo humano de alguém, nós apalpamos o Verbo. Gente, o Verbo, o Logos, João capítulo 1, no princípio era o Logos, o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, é o próprio Deus, antes da matéria ser feita. E agora, João nos diz que eles apalparam o Logos. Quer dizer, parece que Deus, não contente com a sua onipresença, se é que a gente pode dizer que Deus não estava contente, mas ele não quis apenas estar onipresente no mundo. Deus quis estar fisicamente no mundo. Deus quis ter uma pele. Deus quis ter uma mão para tocar as pessoas e uma pele para ser tocado por pessoas e sentido por pessoas. E vejam, o Logos estava presente na pele de Jesus. Tanto estava presente na pele de Jesus que, em certa ocasião, uma pessoa tocou a pele de Jesus com fé e saiu o poder, ela foi curada. Não existe uma separação entre o corpo de Jesus e a divindade. A encarnação é completa e isso é exatamente a nossa experiência. Mas Deus não quer apenas que a sua alma esteja plenamente presente na sua pele. Ele quer estar plenamente presente na sua pele. Nós lemos em 1 Coríntios 6 agora. Fugir da imoralidade, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tende da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, Paulo não conhecia o liberalismo moral contemporâneo, mas nesse verso ele derruba as duas colunas de uma vez só. Primeiro, ele nega que o corpo seja seu. Porque se o seu corpo for seu, as regras são suas, não é isso? Mas diz o apóstolo Paulo, não sois de vós mesmos. Não existe isso. Não existe isso na ética sexual cristã. Você recebeu o corpo e a vida. Você temporariamente cuida dessas coisas. E você pode cuidar eternamente se Deus conceder. Você não é absolutamente soberano. Nem mesmo no casamento, a gente citou isso, 1 Coríntios 7, Paulo diz que o corpo da mulher não pertence à mulher, mas ao marido. E o corpo do marido não pertence ao marido, mas à mulher. A ideia de uma posse absoluta e arbitrária do ser humano sobre si não tem a ver com a tradição cristã. Não tem nada a ver. Não existe isso. O seu corpo é parte de um sistema biológico. Sem a ressurreição dos mortos, a Terra vai reclamar cada uma das suas moléculas, que vão ser empregadas em outras criaturas. Sim, você pode gritar o que quiser gritar, meu corpo, minhas regras, mas as regras das bactérias vão te alcançar. Você é parte de um sistema biológico, planetário, você é parte de uma espécie, de uma lógica e uma necessidade reprodutiva que vai além de você individualmente. No casamento, a gente abre mão da soberania um sobre o outro, é isso que é o casamento. E diante de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É Deus que é o dono de todas as coisas. Então, você não pode dizer meu corpo e minhas regras. Se, como a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 6, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo é do Senhor e dele são as regras. Mas tem um outro elemento aqui também. É que Deus se une conosco no nosso corpo. Para quê? Para que, como Jesus foi apalpado por João e pelos apóstolos, eles apalparam o verbo da vida, quando as pessoas se apalparem, o Espírito Santo seja apalpado. Deus seja apalpado. Você é um templo, e você foi comprado para ser um templo e glorificar a Deus no corpo. Lembra o segundo sermão da nossa série? A criação é um templo cósmico e nós somos o templo e o sacerdócio no propósito divino. E o sexo é um meio para que esse propósito se realize. Na galáxia, no sistema solar, o sistema estelar de Jesus, o corpo gira ao redor desse propósito e o sexo também. Então, vejam, o plano de Deus, meus irmãos, é que o toque do seu corpo seja o toque de Deus. Que o seu gesto seja o gesto divino, que o seu abraço, o seu beijo, o seu olhar, a sua presença física, a sua voz, o seu esforço com o outro, a sua caminhada, sejam atos divinos, por meio do templo ambulante que é o seu corpo. Aquilo que os apóstolos experimentaram com Jesus deve ser reproduzido. Você entende que não é possível você ser o templo do Senhor, a presença movente do Senhor como tabernáculo no deserto, através do qual o próprio Deus possa ser tocado pelas pessoas? Não dá para você ser isso e fazer sexo casual. É um ou outro. Não dá para você fazer isso e ficar ficando com as meninas e os meninos por aí. Não dá. Não dá para fazer. Ou você escolhe. Escolhe se você vai para Deus ou vai para o inferno. Isso resolve. Porque não dá para fazer isso. A porneia é incompatível com a preparação do templo do Senhor para o seu destino. Incompatível. Ela é a desonra. É uma desonra. Diz Paulo assim, fugir da impureza. Qualquer pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Todo pecado que você comete, você usa o corpo. Mas aí Paulo separa um pecado específico e diz, aquele que pratica a porneia, a imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. Por que esse pecado é diferente? Porque o prazer sexual reflete as nossas necessidades mais profundas, o desejo sexual, melhor dizendo, o prazer sexual é um símbolo da satisfação delas, mas os nossos desejos mais profundos e a nossa esperança de permanência. É um símbolo da ressurreição. O próprio Jesus diz que quando uma semente ela tem que cair na terra e morrer para gerar. Né? O processo de geração de vida é que está envolvido na sexualidade. Muita coisa está envolvida nela. Então, vejam, na impureza sexual, você se desonra. Você pensa no corpo como alimento é para o estômago para os alimentos, e tudo vai ser destruído, isso aqui não é muito importante, vamos gastar. Não é isso o corpo tem um outro propósito. Depois nós vamos encontrar Paulo dizendo, lá em 1 Tessalonicenses, não precisa abrir não, veja só, cada um de vós saiba possuir o corpo em santificação e honra. Honra. Honra significa reconhecer o valor daquilo, é isso que é honrar. Honrar um compromisso, honrar uma pessoa, honrar uma instituição, reconhecer o valor. Como que você tem o seu corpo em santificação e honra? Isso significa que você reconhece que o corpo tem um valor especial, ele tem um destino, um propósito, e você preza tanto esse destino e propósito que você não quer que ele seja profanado, que ele seja julgado fora, usado de qualquer jeito, sujo, quebrado, você não quer fazer isso. Isso é a honra. Como que a gente honra o corpo? Segue o apóstolo Paulo dizendo, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como nós avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Você que é pegador, Deus vai te pegar. É isso aí, é isso que Paulo está dizendo. Você que acha que pode aí sair passando a mão em todo mundo, pegando todo mundo, tirando onda, as mulheres também, que estão nessa agora também, Deus vai te pegar. Paulo também diz isso em Romanos capítulo 1. Os homens rejeitaram o conhecimento de Deus e por isso Deus os entregou às concupiscências do seu coração para desonrarem os seus corpos entre si. Desonrarem. A lógica é muito clara. Você precisa enxergar um propósito, um destino superior para o corpo. Senão você não vai ter uma ética sexual, você vai morrer no liberalismo moral. Você vai morrer abraçado com o canibal de Rothenburg. Não tem outro lugar para ir. Ou você enxerga um valor, um sentido no corpo para além da liberdade individual, ou não tem ética sexual. Agora, qual é esse valor? O corpo não é para a porneia, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Irmãos, o que significa honrar o corpo? Significa você entender que o destino último do corpo não é a felicidade afetiva sexual. E não é você gastar o corpo o máximo que você puder aqui numa busca epicurista de prazer, que é o que faz as pessoas fazerem sexo fora do casamento e fazerem as loucuras e abusarem umas das outras e tal. O destino último do seu corpo é a ressurreição. Eu disse isso da outra vez, é um engate. Eu sei, tem um engate aí. Tem a vagina, tem o pênis, engata. Aí você pode pensar assim, não, o objetivo da minha vida é esse engate aí. Não, existe um outro engate. Um engate que inclui, mas transcende o corpo e a fertilidade e tudo mais. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. É porque esse engate não é visível igual a genitália, eu sei. E ele também não envolve impulsos animais no nível que a gente experimenta no desejo sexual. Mas você experimenta um outro desejo, que é um desejo tão grande que às vezes para amansar, para abafar, as pessoas mergulham na promiscuidade sexual. E esse outro desejo é o desejo da união com Deus, que não é só uma união da alma, é uma união com o corpo. É uma união com o corpo de Jesus. Ele deu o seu corpo por nós, mas não para nos usar, para nos consumir. Ele deu o seu corpo por nós para a gente viver com Ele. É um casamento. A ceia do Senhor, que a gente vai tomar agora, é como um casamento. O corpo do Senhor agora é meu, mas como o corpo do Senhor é imortal, o meu também será. E quando você é puro sexualmente, se unindo com o Senhor, você está se preparando para a sua ressurreição. Cada vez que você diz, eu não vou fazer sexo sem compromisso e sem amor, você está dando um passo para fora do túmulo. Cada vez que você faz isso. Porque você está reconhecendo o significado esponsal do corpo. Que o corpo existe, como o corpo do próprio Jesus, para servir a Deus e amar os outros. E não para consumi-los. A visão cristã, o núcleo da ética sexual cristã é esse. O corpo não deve ser o que a alma não pode ser. O corpo e a alma devem estar juntos. E o corpo deve ser transparente para o espírito. Não posso ser no corpo o que eu não pudesse ser no meu coração. O corpo tem que ser translúcido nas minhas relações com o outro. A minha face não pode ser uma máscara que oculta as minhas intenções, mas uma janela para o meu interior. Tanto faz, o corpo tem que ser amado, seja alto, baixo, novo, velho, bonito, feio, magro, gordo, porque o valor do corpo é o valor da alma. O corpo é um símbolo, como foi com Jesus, e a presença daquilo que tem o valor máximo. Eu tenho que me unir com o meu corpo, de modo que o meu coração fique na minha pele, como o Logos estava na pele de Jesus. Irmãos, pureza sexual é esperança. Vamos orar. Enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor. Coloque os seus pecados sexuais diante do Senhor agora. pecados da mente, da memória, corrupções do desejo, atos praticados, planos secretos. Coloque isso diante do Senhor agora, peça perdão e peça para o Senhor renovar a sua vida.